o enfermeiro me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
São cerca de 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS. Então a ideia é que neste ano 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna. No ano que vem seria 60% e ao longo de 3 anos a gente completaria para chegar até 80% dos pacientes.
Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição pela nova insulina. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além das agulhas necessárias para administração correta. Reportagem Natália Koslick.
Se você é motociclista e pensa em comprar um capacete novo, atenção.
Uma mudança na fiscalização promete dar mais segurança na hora da compra.
Desde o início do mês, todas as lojas e fabricantes só podem vender capacetes com um novo selo do Inmetro.
A novidade é a presença de um QR Code que permite checar a autenticidade do equipamento usando o celular.
Muito além de um acessório obrigatório, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os números mostram por quê. Em 2024, mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando o capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da divisão de regulamentação e qualidade regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade ao selo do Inmetro que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares, alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo. E o terceiro, que eu falo muito para meus clientes, é não economizar onde há segurança. Então, prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples. Comprar sempre em estabelecimentos confiáveis, conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga notas sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026, TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias em imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal, reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre Estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma operação de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho Cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrine Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil reais por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas da etnia Paracanã tenham direito à educação escolar intercultural, diferenciada e bilíngue.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acordo entre Congresso e governo viabiliza a renegociação de dívidas rurais.
Senado aprova restrições ao compartilhamento de imagens de vítimas de crimes e acidentes.
Avança projeto que acaba com liberdade provisória para presos em flagrante por crimes hediondos.
Boa noite.
Boa noite.
Presos em flagrante por crimes hediondos podem perder o direito à liberdade provisória. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser negada pelo juiz. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo, por isso, insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas, armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de fogo de uso restrito ou proibido e quem cometer crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça, ou envolvidos com tráfico interestadual ou internacional de drogas. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou no Senado o projeto que assegura a mudança de nome completo a mulheres vítimas de violência doméstica.
Uma medida especial de proteção, quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher. Repórter Patrícia Oliveira.
Mulheres que sofrem violência doméstica e familiar poderão alterar o nome e o sobrenome para dificultar a localização da vítima pelo agressor em caso de perseguição. Pelo texto aprovado, a mudança dependerá de decisão judicial. Será solicitada pela própria vítima e tramitará sob segredo de justiça. O relatório lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, estabeleceu prazo de 5 dias úteis para os cartórios fazerem a alteração.
Pode envolver acompanhamento especializado, restrições de acesso a informações, mudança de localidade e outras providências necessárias a neutralizar a ameaça. Graves.
A proposta também prevê a alteração do nome completo dos filhos menores, após avaliação, para garantir a segurança da família. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E por falar em proteção, o Senado aprovou um projeto com regras para a divulgação de imagens de vítimas de crimes e acidentes. Quem registrar ou compartilhar esse tipo de conteúdo poderá ser punido com pena de 6 meses a 2 anos de prisão.
A proposta, inspirada no caso da
cantora Marília Mendonça segue agora para a nova análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o texto aprovado estabelece que não haverá crime quando a divulgação for necessária à administração da justiça, atender a interesse público devidamente justificado ou ocorrer com o consentimento da vítima. A proposta ainda altera o Código Civil para prever que o registro ou a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes e de cadáveres poderão ser proibidos quando atingirem a honra da pessoa retratada ou tiverem finalidade comercial. Atualmente, a legislação já prevê restrições para a divulgação de escritos e imagens de uma pessoa nessas situações. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou o que motivou a apresentação do projeto.
Foi o acidente que aconteceu com a cantora Marília e compositora Marília Mendonça, que foi filmada a imagem dela, foi divulgado. Isso causou um grande trauma e esse projeto visa exatamente a proteger essas imagens. Imagem de pessoas que são vítimas de acidente ou de violência.
O texto alternativo de Marcelo Castro altera ainda a pena prevista no texto original. Em vez de reclusão, a punição passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por causa das mudanças aprovadas pelo Senado, o texto volta para a nova análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu regras para o trabalho por aplicativos. Representantes dos trabalhadores cobraram mais segurança, proteção social e transparência.
Já representantes das plataformas defenderam a preservação da autonomia e da flexibilidade. Repórter Henrique Nascimento.
Segurança, proteção social e regras para as plataformas estiveram em debate na Comissão de Assuntos Sociais. A audiência reuniu trabalhadores, empresas, especialistas e representantes do poder público para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativos. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu um equilíbrio entre direitos e sustentabilidade do setor.
É esse equilíbrio que buscamos, assegurar direitos e condições dignas de trabalho sem inviabilizar o desenvolvimento do setor.
A presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso, Solange Moraes, chamou a atenção para a segurança dos profissionais.
Porque o trabalhador por aplicativo não pede esse privilégio. Ele pede apenas aquilo que qualquer cidadão brasileiro merece. Direito de trabalhar, direito de viver. E é o direito de voltar para casa com segurança.
Segundo o IBGE, o número de pessoas trabalhando por aplicativos teve um crescimento de 25%, atingindo a marca de quase 2 milhões de pessoas.
E a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, defendeu a adoção de medidas para ampliar a oferta de voos e reduzir o preço das passagens aéreas no estado. A parlamentar destacou que dados do Anuário do Transporte Aéreo apontam Roraima como o estado com a maior tarifa média do país e afirmou que a situação compromete a mobilidade da população.
Segundo a senadora, o elevado custo das passagens dificulta o acesso a serviços de saúde, educação e oportunidades de trabalho, além de afetar o desenvolvimento econômico do estado. Roberta Scioli informou que solicitou esclarecimentos ao Ministério de Portos e Aeroportos sobre as ações previstas para ampliar a concorrência e reduzir as tarifas.
Não queremos apenas explicações, queremos planejamento, compromisso e resultados. Roraima precisa de mais voos, melhores horários, maior concorrência e políticas públicas que reconheçam as particularidades da região norte. Porque morar em Roraima não pode significar pagar a passagem aérea mais cara do Brasil.
O plenário do Senado aprovou o pedido de urgência para análise do projeto que muda as regras do seguro rural. Com a decisão, a proposta que veio da Câmara dos Deputados não precisará passar pelas comissões do Senado e poderá ser votada diretamente pelo plenário. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o acordo para a votação foi construído com o governo e destacou o apoio do ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, nas negociações.
E um acordo entre o Congresso e o governo viabilizou a edição da medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais para produtores de todo o Brasil.
Segundo o texto, a medida é uma resposta ao salto da inadimplência no setor, que praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Repórter Douglas Castilho.
Diante desse cenário, resultado da maior recorrência de eventos climáticos extremos, como as enchentes do Rio Grande do Sul, e da instabilidade internacional intensificada por conflitos como às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, a medida provisória cria novas linhas de crédito rural e permite que a União participe de um fundo garantidor para cobrir operações de empréstimos aos produtores afetados por catástrofes naturais. Ao agradecer pela parceria com o ministro da Fazenda, Mário Durigan, a ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, falou da extensão da MP.
Atendendo não só o Rio Grande do Sul, mas a todo o Brasil, porque foi atendido não só os produtores que têm problemas de endividamento por conta de problemas climáticos, mas também por problemas de renda. Então, ampliou-se muito o escopo. Foi um ótimo acordo pelo Brasil.
A medida provisória, que tem eficácia imediata, será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados federais antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prioriza atendimento de mulheres que sofreram perda gestacional.
Proposta cria sala exclusiva de perícia médica em crianças e adolescentes.
Comissão aprova penas à empresa que permite pornografia criada por IA.
Parlamentares analisam selo de inclusão para micro e pequenas empresas.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que cria o selo Empresa Inclusiva. O objetivo é reconhecer empresas de pequeno porte que contratam pessoas com deficiência, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para micro e pequenas empresas. A ideia é reconhecer empresas de pequeno porte que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. A relatora, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu a medida.
Eles vão ter um selo que vai dar credibilidade, vai fazer as pessoas também olharem para essas empresas de forma diferente, porque existe um sentimento, acho que de todo mundo, de valorizar empresas que tenham boas iniciativas.
O selo será uma certificação concedida pelo Poder Executivo, com validade de 2 anos, às empresas que cumprirem um conjunto de requisitos, como manter percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, adotar medidas de acessibilidade física e digital e utilizar tecnologias assistivas. As empresas certificadas terão direito ao uso da logomarca oficial do selo, além de prioridade em programas governamentais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, citados na justificação do projeto, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% dos vínculos empregatícios ativos correspondem a esse grupo. A legislação atual obriga apenas empresas com 100 ou mais empregados a reservar vagas para pessoas com deficiência. O projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para empresas de menor porte será analisado agora pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que o volume de emendas parlamentares previsto no orçamento de 2026 enfraquece a articulação entre os poderes. O deputado também afirma que os recursos, estimados em R$61 bilhões, distorcem o planejamento nacional.
Chico Alencar ainda aponta que a falta de rastreabilidade e transparência na destinação das emendas mantém práticas semelhantes ao orçamento secreto, com prejuízo para políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia a indicação irregular de emendas parlamentares por pessoas sem mandato eletivo ativo. Na opinião do deputado, a tentativa de criar o que ele chama de poder paralelo gera constrangimento e a perda de credibilidade do Congresso.
Ao elogiar decisões judiciais recentes de bloqueio de bens e recursos contra dirigentes partidários e ex-parlamentares, Tadeu Venere reforça que a indicação de verbas é um direito exclusivo de quem foi eleito pelo povo. Ele cobra investigações e punição fundos responsáveis por irregularidades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso que políticos fazem do nome de Deus para se aproximar do eleitorado. O deputado cobra coerência ética e respeito aos mandamentos religiosos nas condutas diárias e no respeito ao próximo.
Roberto Monteiro Pai alerta que todos prestarão contas de suas ações e palavras. O congressista destaca que, mesmo defendendo seu campo político, a direita evita ataques pessoais a seus adversários em respeito aos princípios que professa.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, manifesta preocupação com o que considera ameaças à liberdade religiosa no Brasil. Ele cita a interrupção de culto evangélico por policiais e questionamento a uma oração feita em um fórum de conselheiros tutelares.
Eli Borges afirma que manifestações de fé vêm sendo tratadas com restrições crescentes em espaços públicos e religiosos. Ele assinala que o país precisa levar a sério a defesa da liberdade religiosa para evitar que cultos sejam limitados por decisões institucionais.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova punições a empresas que permitem pornografia criada por inteligência artificial. A repórter Júlia Lopes nos conta quais serão as penas.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê multas e sanções para empresas de tecnologia e redes sociais que permitirem a criação e a circulação de pornografia gerada por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Pelo texto, fica proibido o uso de IA para criar imagens ou vídeos de nudez e conteúdo sexual sem autorização da pessoa envolvida. No caso de adultos, a prática só será permitida com consentimento expresso. Já para menores de idade, a regra é ainda mais rígida. Qualquer conteúdo desse tipo é totalmente proibido, mesmo que não envolva pessoas reais. A proposta estabelece que empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento do grupo econômico, limitado a 50 mil salários mínimos. Em casos mais graves, a punição pode chegar à proibição do uso de ferramentas de inteligência artificial. O texto aprovado é do relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele afirmou que o objetivo da medida é proteger crianças, adolescentes e adultos contra a manipulação de imagem. Dados da ONG SaferNet mostram que denúncias de abuso sexual infantil online, muitas vezes envolvendo o uso de IA para a criação de deepfakes, cresceram e ultrapassaram 63 mil registros em 2025, o segundo maior número em 20 anos. Para o autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a ideia é promover uma internet mais responsável e garantir punição para quem comete crimes no ambiente digital.
Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, as redes sociais, para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a boa informação. Não podemos aceitar esse tipo de ação que é cometida por criminosos que utilizam a inteligência artificial e as redes sociais para prejudicar e cometer crimes através da internet.
O projeto também determina que conteúdos gerados por IA tenham identificação clara como marca d'água, indicando que são artificiais. Além disso, obriga as plataformas a remover rapidamente conteúdos ilegais e a manter canais acessíveis para denúncias. A proposta ainda prevê punições para quem produzir ou compartilhar deepfakes sexuais envolvendo menores ou adultos sem consentimento. Nesses casos, as vítimas poderão ser indenizadas por danos morais e materiais. A proposta que impõe sanções a empresas de tecnologia que permitem a circulação de conteúdo sexual pornográfico gerado por inteligência artificial sem consentimento segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Contrária ao projeto de lei que criminaliza a misoginia, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma que o texto ameaça as liberdades de expressão e religiosa sem garantir proteção efetiva às mulheres. Segundo sua leitura, a proposta ainda pode prejudicar a empregabilidade feminina e gerar insegurança jurídica.
Clarissa Tércio contesta a informação de que o grupo de trabalho que analisava o projeto aprovou por unanimidade o texto. De acordo com a parlamentar, todas as deputadas de oposição votaram contra e desmerecer esses votos já é, por si só, um ato de silenciamento e misoginia.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicita aprovação imediata do projeto de lei da misoginia e faz um apelo pelo fim da obstrução da matéria. Ela argumenta que a proposta é urgente para salvar vidas e combater a escalada de violência contra as mulheres no país.
Maria do Rosário afirma que a violência de gênero mata 4 mulheres por dia no Brasil. A deputada critica o uso de discursos religiosos para justificar o ódio contra elas e observa que o projeto também ajuda a reduzir o número de crianças órfãos de vítimas de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
Agricultura.
A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$1 milhão. O infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha, sim, condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária, representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento Lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV, com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção injeção diária em comprimidos. Embora o Lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos Lenacapavir no SUS e queremos vida acima das patentes.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao Lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Direitos Humanos.
O projeto cria sala exclusiva nas perícias médicas ligadas aos estados para atendimento de crianças e adolescentes.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais dados sobre a proposta.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei cria sala exclusiva nos institutos médico-legais para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, já passou pelas comissões de segurança pública e de previdência. Resta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, para o texto seguir diretamente para a análise do Senado. A relatora, deputada Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, explica o principal objetivo da proposta.
O projeto enfrenta um problema muito grave, a revitimização. Hoje, muitas crianças e adolescentes vítimas de violência precisam passar por perícias em ambientes comuns dos MLs, dividindo espaço com adultos, inclusive suspeitos e pessoas em situações graves, o que é totalmente inadequado. Isso aumenta o trauma.
O texto prevê que os IMLs destinem locais exclusivos para esses jovens sem risco de exposição a situações intimidantes ou vexatórias durante o processo judicial. Daniela do Vaguinho ressalta que as secretarias estaduais de segurança pública e as polícias civis terão prazo de 2 meses para cumprir a regra a partir da transformação da medida em lei.
O que buscamos é garantir proteção, respeito e cuidado nesse momento tão delicado. São mudanças simples, mas muito significativas. Uma sala exclusiva rompe com a lógica atual dos MLs, garante privacidade, evita o contato com adultos e suspeitos e com um espaço adequado e equipe preparada, a escuta é mais segura, o exame é mais cuidadoso e a prova mais qualificada.
A proposta segue diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à proteção desses jovens diante de todas as formas de negligência, violência e opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Câmara aprovou prioridade de atendimento no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional. Entenda a medida com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento psicológico e social pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que sofreram aborto espontâneo, óbito fetal ou perinatal. O aborto espontâneo ocorre quando a gestação é interrompida de forma natural. O óbito fetal ocorre quando o bebê morre ainda durante a gravidez. E o óbito perinatal envolve mortes registradas no fim da gestação ou nos primeiros dias após o nascimento. O texto aprovado altera a Lei Orgânica de Saúde, além de reunir outros 5 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que tratavam da humanização do luto parental, do atendimento especializado no SUS e da adoção de protocolos específicos para esses momentos por hospitais públicos e privados. A relatora das propostas nas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os serviços de saúde devem estar atentos para o sofrimento das mulheres cuja gravidez resultou em óbito do bebê.
Desse modo, resta mais que evidente a necessidade que haja acompanhamento profissional dessa gestante, a fim de que o luto, o sentimento de perda enfrentado por elas, seja devidamente conduzido.
Entre as medidas previstas estão: prioridade de atendimento psicológico, acompanhamento multiprofissional, separação de alas hospitalares para mães que sofreram perda gestacional e possibilidade de registro do nome escolhido pelos pais para bebês natimortos na sessão de óbito. Segundo o parecer aprovado, a proposta busca estabelecer diretrizes gerais de acolhimento e humanização no atendimento às famílias, sem detalhar procedimentos específicos em lei. O projeto também prevê medidas para evitar constrangimentos às mães em situação de luto durante a internação hospitalar, além de ações de orientação e capacitação de profissionais de saúde. Segundo a deputada Cristonieto, a proposta tem impacto direto no processo de recuperação emocional das famílias.
São medidas que, inclusive, levam em conta o tratamento respeitoso para com a família e, principalmente, para com a mãe, já que seu efeito também tem natureza psicologicamente benéfica e integrativa.
O projeto que garante prioridade no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Homenagem.
Teixeira, do PT de São Paulo, homenageia Valmir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill do MST, falecido em abril. O deputado registra que a liderança popular contribuiu para a organização de trabalhadores do campo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Angelita informa a hora certa. 8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Boa noite para você que tá ligado na 88 FM e, claro, no YouTube do Universidade do Esporte, ou UDES. Seja muito bem-vindo nessa quinta-feira, 16 de julho, mais um programa do UDES no ar para a gente falar de Copa do Mundo. Afinal de contas, a final está definida: Espanha e Argentina. É, a Argentina chegou em mais uma final de Copa do Mundo, mas isso é assunto coadjuvante, porque o que realmente importa, afinal de contas, é o quê? Série D do Campeonato Brasileiro, mata-mata, os times potiguares seguem firmes e fortes, América e ABC, América e Gama no domingo, Luverdense e ABC no sábado. A gente vai falar muito também de Série D do Campeonato Brasileiro. E aqui, junto comigo na bancada nessa quinta-feira, Adson Santos, João Vitor Lima, JV, e Rafael Moreira. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu joinha. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação no final de semana. Você torcedor do América, você torcedor do ABC, que gosta do futebol potiguar, vem junto com a gente para acompanhar essa reta final e decisiva de Série D do Campeonato Brasileiro. Deixe o seu comentário aqui no chat, quero saber a sua expectativa para o final de semana, para a final também da Copa do Mundo, é claro. Participa da resenha aqui junto com a gente, deixando o seu comentário no chat, que ao longo do programa, é claro, a gente passa aqui pelo chat para você participar junto conosco. Muito boa noite, seja bem-vindo, Adson Santos. Quinta-feira já é de praxe estarmos juntos Adshow.
De volta, né? Na última quinta-feira eu não tava aqui, Fabrício acabou...
Os caras ficam tirando folga, tá vendo? É brincadeira.
Tive só que substituir Fabrício na segunda-feira. Mas um prazer, né? Sempre bom estar aqui, mais uma quinta-feira, vamos pra cima.
Vamos embora. JV Lima, boa noite.
Muito boa noite, meu amigo Diogo Bertolini. Eu acredito que seja a segunda vez, né, que a gente tá junto num programa. Sempre é um prazer, né?
Sempre. Rafael Moreira, muito boa noite. É quinta-feira, é dia de quê? O Dé nas pistas, não é isso, Rafa?
É isso aí, muito boa noite, Diogo, muito boa noite para os meus amigos de bancada, boa noite para você que está nos acompanhando. Não somente dia de O Dé nas pistas, como também Race Week, né? Temos semana de corrida e temos uma corrida importantíssima nesse final de semana, porque é um dos circuitos mais míticos do calendário. Um dos circuitos favoritos, não só dos pilotos, mas também dos telespectadores, daqueles que acompanham o mundo da Fórmula 1, daqueles que gostam de velocidade, que é circuito de Spa-Francorchamps, Grande Prêmio da Bélgica.
O grande país é a Bélgica, hein? Pra quem gosta de tomar um negocinho, pra quem gosta de...
Comer uma batata frita.
Rapaz, a Bélgica frita. É um grande... Mas antes da gente falar de Fórmula 1, antes da gente iniciar o trajeto nas pistas, tem aquele recado que você que já acompanha a gente está acostumado do nosso parceiro Acaurne. Escuta aí, Acaurne, tem um recadinho legal para você.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tá aí a Caurne com um recadinho pra você, afinal de contas o UDE também é cultura, é, né, meus amigos? Então, mas agora falando sério, semana de corrida é sempre uma semana diferente. E que domingo? Pra começar de manhã, um circuito tradicional como o circuito belga. À tarde, um jogo qualquer, que final de Copa do Mundo não importa, não tem Brasil, tanto faz, entendeu? E à noite, o grande espetáculo do domingo, que é América e Gama, pra aí sim o grande jogo. Então um domingo que promete fortes emoções e Spa um circuito que sempre traz emoção, né, Rafa? Principalmente para o campeonato como tá nesse momento, né? Nessa Ferrari ficando cada vez mais próximo aí na briga pela liderança do campeonato, o Antonelli surpreendendo com esse bom campeonato que vem fazendo. Quais são as expectativas, as perspectivas aí para esse grande prêmio da Bélgica?
E é um grande prêmio mesmo, porque o circuito por si só é muito longo, né? Tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão, é o maior circuito do calendário. E é uma corrida que se espera muito, porque assim, até para colocar um pouquinho em perspectiva, é um circuito que é tão grande, primeiro que o nome Spa-Francorchamps vem justamente porque ele liga duas cidades, né? É um circuito que até não tanto tempo atrás, inclusive, tinha partes que eram estradas abertas. Então, tem a cidade de Francorchamps e tem a cidade de Spa, que já que a gente estava falando de cultura, é daí, é uma cidade que foi fundada na época do Império Romano, aquela questão das águas, dos spas, vem daí, dessa região da Bélgica.
Olha aí.
Então, mais um pouquinho de cultura. A própria cerveja, né? As águas, a Stella Artois, aquela coisa toda. A curva mais famosa da Fórmula 1, que é o Rouge, né? Literalmente, água vermelha. Então, tudo isso aí tem um pouquinho a ver com aquela região. E assim...
Sabe muito,
como...
Né?
A gente cola, né? Dá uma olhada no Google. Mas é um circuito que ele é tão grande que significa que você tem uma variação muito grande de altitude, são mais de 100 metros entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto do circuito. E que muitas vezes, inclusive, você tem aquela região da Bélgica, uma região que é muito chuvosa. E você tem, por exemplo, às vezes, um circuito tão longo que às vezes você tem pontos da pista que está com chuva e pontos da pista que está com sol. Isso do ponto de vista logístico para as equipes é um pesadelo. Como é um circuito com muitas variações de curvas, de retas, também é muito difícil você fazer o acerto do carro, porque ao mesmo tempo que você tem que ter pouco arrasto para as curvas que são, para as retas que são muito longas, a reta Camel, por exemplo, que é famosíssima, você tem curvas de alta velocidade que é interessante que você tenha um downforce. Isso pode gerar uma complicação, por exemplo, para a Ferrari. A gente tem visto uma crescente da Ferrari ao longo desse ano, mas a Ferrari, ela neste ano, bom, Silverstone foi um pouco de exceção, mas a gente tem visto que a Ferrari se dá muito bem em circuitos que tem mais curvas, mas em compensação, a gente pega, por exemplo, o que aconteceu na Áustria, que a Ferrari não teve um desempenho tão interessante assim. E, então, eles vão tentar encontrar alguma forma, a Ferrari está trazendo atualizações para essa corrida, inclusive uma das mudanças é aquele defletor que tinha logo depois do escapamento, eles vão retirar para ver se aquilo gera menos arrasto para o carro conseguir andar mais rápido nas retas. Então, é um balanço, é um equilíbrio, na verdade, que é difícil de você achar esse compromisso entre o downforce e o pouco arrasto. Então, é uma pista muito desafiadora sob muitos aspectos. Tem a questão climática também, como eu comentava. A gente lembra que em 2021, se eu não me engano, teve aquele grande prêmio da Bélgica, que foi um dilúvio, né?
Sim.
Então, basicamente, o pessoal estava correndo. Não correram, na verdade, né? Porque deram aquela volta de apresentação e a corrida foi cancelada. Então, assim, é uma pista que ela apresenta muitos desafios, mas também ela apresenta um espetáculo muito interessante para aquele que gosta de corrida, para os próprios pilotos, né? Como eu falava na introdução, é uma pista que é muito popular entre os próprios competidores. Então, acho que a gente pode esperar, sim, uma boa corrida.
Boa corrida é sinônimo de ainda, como tem sido a maioria nesse campeonato, a Mercedes, ela segue nesse favoritismo também para Spa? Ou teremos uma boa briga aí com a Ferrari? Tem alguma outra equipe que pode chegar a surpreender? Porque a gente está vendo uma... Como é que eu posso dizer ali?
Dominância.
Uma dominância da Mercedes, mas agora já temos uma briga. Porque no início da temporada a gente não tinha visto essa briga. Exato. Ainda, né? Agora a Ferrari tem chegado. Para Spa, a gente vai seguir esse dueto de Mercedes e Ferrari? Ou você acha que tem alguém que dá para surpreender?
Eu acho que, assim, a gente primeiro tem que ver o que a Ferrari vai trazer, né? Se essas atualizações que eu comentava agora, se elas de fato vão surtir algum efeito. Eu acho que Eu acho que a palavra, meu Deus, não é preferência, é a favoritismo.
Isso.
Eu acho que o favoritismo ainda tá na Mercedes. E eu não me espantaria, apesar dos problemas de confiança, de confiabilidade que o carro da Red Bull tá tendo, mas assim, eu não vou nem falar do efeito Max Verstappen, que por sinal é belga de nascença, né? Apesar de ser holandês, mas ele é nascido na Bélgica. Mas assim, é o motor mais forte do campeonato, numa pista que exige muito do motor. É muito importante que você tenha um carro muito rápido, porque é um circuito de média de velocidade muito alta, o que pode ser prejudicial para a Ferrari. Vamos ver de novo como é que vai ser a questão dessas atualizações. Por outro lado, justamente por ser um circuito onde a gente tem essa questão climática, chove muito naquela região, inclusive tem expectativa aí de chuva para o domingo, não para o sábado. Como o carro da Ferrari, o chassi é muito bem nascido, normalmente esses carros que têm um chassi muito bem nascido, em momentos de chuva eles se sobrepõem, ou pelo menos eles se destacam mais. Então isso pode ser um trunfo em relação à Ferrari. Não acho que McLaren chegue nessa corrida. A McLaren, ela tem tido um problema de pneu nesse campeonato, e o circuito de Spa-Francorchamps é um circuito que exige muito dos pneus, justamente por ser um circuito muito longo. É um circuito que tem todas essas curvas de muita velocidade, como eu falava, a própria Eau Rouge novamente.
Como é que uma equipe tem problema de pneu? Não é o mesmo fabricante para todas as equipes?
É o mesmo fabricante, só que a forma como o carro ele é projetado, a forma como você, por exemplo, você pode ver que o carro de Fórmula 1, ele tem muitas asas, ele tem muitas asaletas, né? Então, dependendo da forma como aquela asa pode... Isso só para dar um exemplo. Então, dependendo da forma como aquela asa está construída, ela está projetada, você pode colocar ou você pode tirar um fluxo de ar, por exemplo, daquele pneu. Dependendo da forma como esse fluxo de ar interage com o pneu, ele pode esquentar mais, o que pode gerar mais degradação. O equilíbrio do carro também. Se você tem um carro, por exemplo, que... Um dos trunfos do carro da Ferrari, como eu falava, a Ferrari é um carro muito equilibrado esse ano. O fato do carro ser equilibrado, o carro ter um bom downforce, significa que o carro, vou usar um termo meio chulo, tá? O carro samba pouco, o carro balança pouco. Quando ele balança pouco, ele desliza pouco, você desgasta menos pneu. Então, tudo isso aí são fatores que os pneus são iguais, mas os carros não. Então, a forma como o carro se comporta vai fazer com que ele gaste ou que ele conserve mais pneu. Sem contar o estilo dos pilotos, tem isso também.
Ter uma equipe que está desgastando muito um pneu é um erro primário, né? Pelo menos na minha concepção de leigo.
Aí é porque a Fórmula 1 ela é um grande... É um xadrez. Então, assim, você sempre tira de um canto e você compensa no outro. Tudo é uma questão muito também de filosofia de projeto, o que, é que a equipe estava pensando quando construiu aquele carro. E às vezes você escolhe, não, eu vou... um exemplo, tá? Eu vou gastar um pouco mais de pneu porque eu pretendo dar o carro... Sei lá, o carro não vai ficar tão estável numa curva, isso consequentemente vai gastar mais pneu. Mas, por outro lado, o carro vai ficar mais rápido em reta. Então, tudo depende do que a equipe decidir, os engenheiros da equipe decidirem seguir. E tem os erros. Os erros, de fato, acontecem. Né? A gente via, por exemplo, nas últimas temporadas... Inclusive, é até irônico a gente ter falado sobre essa questão de pneu, porque, por exemplo, a gente pega a McLaren, que era uma equipe que conservava muito pneu até o ano passado. Agora, com esse carro, não era na época do carro asa, e agora com esse carro novo, ele já não está conseguindo ter a mesma consistência em relação à conservação de pneu. Então, isso são fatores que é um... Como eu falei, é um balanço muito fino. Uma coisinha que você mexe aqui, descompensa no outro lado. E às vezes a equipe só descobre na pista.
É, rapaz, Fórmula 1 e seu grande jogo de xadrez, que é um jogo difícil.
É enorme, é um jogo gigantesco.
Muito complexo. Pra gente fechar, tem que falar de Gabriel Bortoleto, né? Voltou a pontuar no último grande prêmio. Dá pra sonhar com um pontinho de novo?
Acho que dá. Eu acho que agora a gente até falou em programas anteriores que a Audi, ela tem um problema de confiabilidade, só que eu acho que é um problema que com o tempo, naturalmente, ele vai se resolver. Eu acho que eles têm dado passos em relação à resolução desse problema, ao mesmo tempo que é um carro que demonstra ser rápido. Gabriel Bortoleto chegou a fazer a volta mais rápida.
Sim.
Né? Então, assim, velocidade ele tem, ritmo o carro aparentemente tem, mas o carro ainda tem uma questão, talvez, ali justamente da confiabilidade. Na última corrida, ele, obviamente, sempre tem um fator sorte na Fórmula 1. Então a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Verstappen.
Sim.
Já deu um pontinho a mais, ele uma posição a mais, na verdade, ao Gabriel Bortoleto. Mas o fato é que também ele chegou onde ele chegou por mérito próprio. E assim, o teto do piloto é sempre o carro. Você não consegue overdrive, como
Cê
a gente
chama. Você depende dele,
Cê
né?
Você depende do carro, exatamente. Então assim, o fato dele estar conseguindo fazer boas corridas significa também que o carro está ficando cada vez mais bem encaixado. Então não me espantaria... É um circuito rápido, ele é um piloto rápido, num carro que tem demonstrado bom ritmo. Então, não me espantaria se viesse um pontinho para ele.
Muito bem, vamos torcer, vamos acompanhar aí esse circuito de Spa. Afinal de contas, quinta-feira estaremos aqui novamente para falar sobre mais um grande prêmio nessa temporada de 2026. Algo mais, Rafa, que você queira acrescentar? No mais, até quinta-feira.
Até quinta-feira, lembrando a corrida que a gente vai ter no domingo. Semana que vem a gente volta aqui para comentar não somente da corrida deste domingo, como também da corrida logo em seguida, num circuito muito diferente, apesar de ainda europeu, que é o circuito de Hungaroring, Grande Prêmio da Hungria. Normalmente um circuito travado, pista muito quente. Normalmente o Grande Prêmio mais quente ali da Europa. Então vai ser aí um bom contraste.
Olha aí, fortes emoções para a próxima semana. Valeu, Rafa. Até semana que vem, quinta-feira, tem mais o Dé nas Pistas para você ficar muito bem informado sobre Fórmula 1 e sobre o mundo do automobilismo. Neves Moura ligado aqui com a gente na audiência. Cleanto Araújo deixando também o palpite dele. Daqui a pouquinho eu falo sobre o palpite dele para a final da Copa do Mundo, porque esse é o nosso assunto a partir de agora. Copa do Mundo, meus amigos, pra gente falar. É, rapaz. Pra falar de Argentina, pra falar de Inglaterra, pra falar de Espanha e França. Por falar em França, Caio Cursino chegou com a gente pra esse programa de quinta-feira com a camisa de um país que hoje tá triste, né? A França se despedindo da Copa do Mundo. Muito boa noite, seja bem-vindo, Caio.
Muito boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade, e a você que está assistindo aí a gente essa noite, aqui falando de Série D novamente, e agora de Copa do Mundo, primeiramente. Queria dizer que essa camisa aqui é uma camisa que chegou justamente para essa semifinal, e eu posso ter zicado a França. Algumas pessoas vão interpretar dessa forma, mas...
Cara, aconteceu comigo também, minha camisa do Brasil chegou... No final de semana teve jogo, eu não quis usar
então,
a camisa.
Então a culpa é sua.
A culpa é minha, eu assumo. Eu não quis usar a camisa pra não zicar e aí acabei zicando também.
Então, dito isso, eu aceito a camisa. Se tiver mais uma, passar pra JV pra gente poder estar zicando a Argentina.
Manda um azul pra cá que a gente usa.
Estou aceitando pra essa final.
É, rapaz, vamos ver. Mas antes de falar da final, a gente tem que falar do caminho que fizeram, né? Tanto Espanha quanto Argentina pra chegar nessa grande final. A Espanha
com o grande confronto, né? Acho que o jogo que gerava grande expectativa na Copa até aqui, essa França, para muitos, inclusive foi o meu palpite lá no início da Copa do Mundo para ser campeã dessa mais uma vez, e tivemos o grande encontro, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, mas quem sobressaiu foi Oyarzabal, Pedro Porro, jogadores aí em tese coadjuvantes da seleção espanhola, jogando e jogando muito bem. Dá pra gente dizer, meus amigos, que o coletivo sobressaiu o individual e a Espanha chegou merecidamente nessa grande final?
É, a Espanha low profile, né? Tem ali o Lamine Yamal chamando todos os holofotes, né, da sua seleção, enquanto os seus companheiros fazem o trabalho sujo, né? Se a gente tá acostumado a ver, como viu na Eurocopa, uma Espanha talvez dependente do que o Yamal proporcionava para a sua seleção, nessa Copa do Mundo a gente consegue ver uma seleção um pouco mais encaixada com seus jogadores de meio campo, outros jogadores aparecendo como Oyarzabal, Pedro Porro, e faz uma Copa do Mundo, eu acho que da seleção que chega à final, para mim ela faz uma Copa do Mundo melhor do que a Argentina, que passou por momentos difíceis, né, nessa Copa do Mundo, se complicando com seleções consideradas um pouco mais fracas, né? A Espanha não, enfrentou a França, que era atual vice-campeã, né, da Copa, e a seleção que todo mundo tinha dito como favorita, com grandes jogadores, Olis, Mbappé, Dembélé, atual Bola de Ouro, com nomes consagrados no futebol, que na verdade é que não conseguiu jogar, né? A Espanha doutrinou o futebol francês, o Deschamps, caiu no nó tático, né, do De La Fonte, não conseguiu fazer com que o melhor do seu futebol fosse aplicado, né? Que é aquele futebol de velocidade, transição rápida, buscando os seus jogadores para finalização. A França quase não teve a bola e a Espanha quase não sofreu no final.